Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Warpcast. Hoje eu estou aqui com o Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Bom, hoje o programa, como diria RuPaul, Just Family, ou seja, só com as pratas da casa para a gente relembrar trilhas sonoras que marcaram época. Dando continuidade para você que pediu, a gente demorou, mas está aqui a segunda parte da trilha sonora de jogos, que a primeira, você lembra, Oda? A primeira foi lá em 2018, o Warpcast número 9, só tinha eu, você e o Betão. E detalhe, eu era um convidado, eu não era da equipe ainda, porque eu fazia o Drop Zone, ainda era um convidado.
É mesmo? Nossa, nem lembrava disso, cara.
Sim, eu era um convidado. E hoje a gente tem, além de nós dois veteranos daquele cast que já é longínquo, né, antes da pandemia, 2018, a gente tem o Sidão para falar nos trilhas sonoras, né? Mas antes, alguns recadinhos.
A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME.
Então, demorou, mas a gente já chegou no programa 2 para falarmos de trilhas sonoras. Mas antes, eu acho que é interessante a gente contextualizar uma explosão que a gente teve na virada do milênio, né, no final dos anos 90, com a passagem para os anos 2000, que foram jogos musicais. Eu acho que é interessante a gente relembrar alguns, né, que fizeram história por sua trilha sonora e como ele introduziu a música e o jogo, não somente a trilha sonora no jogo, né? A gente jogava música literalmente. E é claro que eu tô falando de Guitar Hero, de Rock Band, né? Vocês terem algum outro jogo dessa virada de milênio que utilizou a música como jogabilidade?
Ah, existiam até um pouco antes disso, mano, Beto. Aquele famoso Bust a Move que você jogava no tapetinho, saiu pra PlayStation 1, se eu não me engano.
Exato, as máquinas de Pump Dance, né?
Isso, e mais pra frente acho que saiu também pra uma versão pra Dreamcast, se eu não me engano, mas acho que não levava esse nome. Só que era bem simples, né? Eram só 4 setas, das quais você tinha que colocar no tempo certo ali. Bem parecido com essas máquinas de dança mesmo que a gente tinha nos arcades aí.
Então, bem lembrado, Oda, se tinha esses tapetes, né? Se tinha as máquinas, né? Mas aí a gente teve o tapete, que foi uma forma muito simpática, por sinal, e muito inteligente de fazermos isso em casa. O que não dava muito certo em apartamento também, né? Os vizinhos de baixo reclamavam um pouco. E você, Sidão, tem alguma lembrança desses jogos que tinham a música como jogabilidade, né, nessa época?
Assim, eu não gostava dos jogos que eram simplesmente música, né? Tipo, o Bust a Move, o Dance Dance Revolution e outros pra você jogar só no controle, pra mim eles não faziam nenhum sentido. Esses jogos de ritmo só no controle pra mim nunca fizeram muito sentido. Mas eu fui, cara, um grande adepto das máquinas de dança dos shoppings.
Eita, dançava o Sidão!
Não que eu dançava bem, eu dançava.
Você saltitava, né? Pulava de uma posição pra outra.
Pulava nos botões lá da máquina. E também teve uma época no shopping lá perto de casa, tinha o kit do Rock Band todo, cara. Você pagava lá uma graninha, a mulher liberava o jogo lá, e aí você jogava com a bateria, com a guitarra, tinha um cara que fingia que tá cantando, né? E fui bastante adepto dessa aí. Tive a guitarra também. Cara, eu joguei muito um jogo que era... Ele é uma imitação do Guitar Hero.
Splatoon on Fire, joguei muito também.
Joguei muito. Que era um jogo que dava a possibilidade de você colocar qualquer música.
Ah, sei.
Você podia simplesmente pegar os MP3 da sua máquina, né? Quer dizer, na verdade, nem os MP3 da sua máquina. Você tinha que baixar uns MP3 sem voz, né? Preparado, já que a voz ela é um pouco... A voz é um pouco mais baixa, né? Porque é pros instrumentos sobressaírem. E aí existiam uns arquivos preparados já. Mas, assim, basicamente você tinha acesso a qualquer música.
E você ainda podia mapear as notas, né? Falando assim bem grosseiramente. Mas você podia mapear as notas, os momentos que você tinha que tocar. Então você podia fazer aquela escala maluca e depois dar pros seus amiguinhos tentar tocar direito. Era bem legal, cara. Joguei muito.
É, isso aí. Aí você podia jogar... Pra quem não tinha guitarra, eu cheguei a comprar uma guitarra, porque eu era muito viciado em frets. Mas você podia jogar com teclado, e aí era o F1, F2, F3, F4 e F5, e você paletava no Enter.
Isso.
Era muito louco.
Aí você segurava o teclado como se fosse...
Como se fosse a guitarra mesmo. Você grava ele de lado,
como
assim,
se fosse aquele
F1.
Teclado do... Do dominó, sabe?
Aquele,
que os caras tocavam em
aquele
pé.
Teclado, guitarra, guitarra. Isso, aquilo, guitarra. O nome daquilo. Muito usado pela banda Deja Vu.
E lembrando também que, assim, além do Guitar Hero, a gente teve também o Rocksmith. Esse é sensacional, quando você tocava com guitarra de verdade. E assim, você que não sabe tocar guitarra, é um bom método pra aprender. Hoje é caro, né? Mas é um bom método pra você aprender e treinar, porque ele é muito didático. E além disso, ele coloca alguns minigames lúdicos pra você treinar escala, tempo, ritmo. É muito legal, cara. É sensacional.
Bacana. Outra lembrança que eu tenho também, eu acho muito interessante, porque eles fizeram isso para um videogame portátil, fizeram muito bem, que foi a adaptação daquele jogo japonês, o Tatake ou Dan, né, que a gente teve a versão ocidentalizada com Elite Beat Agents do DS. É fantástico.
Cara, sempre quis jogar esse jogo, mano.
Maravilhoso, maravilhoso. Como eles usam bem o recurso da tela. Assim, você não tá dançando, mas e nem tocando instrumento, como os outros jogos já citados, mas ele utiliza tão bem a estilos para você fazer a música, que é fantástico. Tem um probleminha, principalmente para quem tem mão grande como a minha, que dependendo da música e das disposições que aparecem os círculos, porque o jogo funciona assim, são círculos, você tem que dar um pique no círculo, como se fosse estourar uma bexiga com a estilos. E aí tem alguns movimentos que você tem que deslizar, né, que aparece tipo um corredor, caminhos, né, não é só um piquezinho, é o pique, segurar e arrastar. Nesses momentos, a sua mão acaba tampando a tela. É um pouco inevitável. Mas não tira, né, o dinamismo do jogo. É incrível. Jogo até hoje, porque eu tenho DS ainda. Eu acho que é tanto a versão japonesa, que tem as músicas em japonês, óbvio, mas a versão ocidental, ela tem um setlist muito eclético, e como cada música funciona bem, e no ritmo mesmo da estilos. É muito bom, né? Vale a pena. Você que tem DS, que eu sei que você tem, ó, né, vai atrás, porque vale.
quero jogar, tá na minha backlog essa aí. Eu lembrei de um jogo que também que eu só fui jogar o ano passado, final do ano passado. DJ Hero, cara. Eu não sabia que ia me divertir tanto com aquele negócio, cara.
Pô, mas olha só, pra ser DJ só precisa saber usar um pendrive, né, cara?
Mas tem um squashzinho, né?
Os caras vão cair matando em cima de você, Cidão. Cara, é muito bem elaborado, cara. Muito
olha
bem
só,
elaborado.
Antigamente, o DJ, o cara tinha que botar o disco lá, rodar, fazer o scratch manual, estragar o disco no scratch, né? Hoje em dia, o cara só precisa ter, porra, sei lá, esses caras... Quem que é o DJ famoso de hoje em dia? Sei lá.
Alok.
Alok, porra, só precisa ter um pendrive grande, pô.
Só tem um pendrive com uma seleção muito boa, é isso, Cidão?
É.
Não, mas é legal, cara. A mecânica do DJ Hero é muito bacana, porque... Ele tem os botões, acho que são três, né? Em cima da picape, como se fosse do Guitar Hero mesmo. Você tem que fazer o scratch e tudo mais, você tem que colocar o disco na posição certa, dependendo. E aí você tem alguns botões de volume e um pra mudar a faixa, né? A trilha do disco. Cara, você tem que fazer isso no ritmo da música. É muito legal, cara. Assim, fazia tempo que eu não me divertia tanto.
Mas você
com jogo
tem
ritmo,
a picapezinha? Você tem?
Tenho o do Wii.
Você falou de acessório, né? Que eu nem lembrava do DJ Hero. Não sei se o Cidão, ele lembra. Porque o Cidão é nintendista, né? Então, por isso que eu tô jogando pra ele, pra ver se ele
isso,
vai se lembrar.
Onde você tirou isso?
GameCube, instrumento. O que que vem à sua cabeça? Você é nintendista.
Não, cara, quem gosta de GameCube é o
Sou eu, sou eu. Donkey Kong Jungle Beat, né? E Donkey Kong, claro.
Donkey Kong, os bangos, né? Acho muito legal também.
Então, mas tinha um outro jogo de bongo que tinha no Dreamcast. Qual que era? Antes do GameCube?
No Dreamcast?
Era bongo ou aqueles maraca... É maracá que chama? Aquele instrumento?
Não, era maraca que tinha, que era o samba de amigo.
Samba de amigo.
Que era os maracá. maracas, né? Você tinha as maracas também. Divertido, cheguei a jogar no Dreamcast também. Mas eu achava mais legal o Donkey Kong. Porque você tinha a palminha também, né?
Isso, né? Você é
batia
bem legal.
A palma e o sensor pegava a palma. Ai, ai,
ai, ai. Nesse momento tá tocando Conga, Conga, Conga da Gretchen.
Conga, lá, Conga.
Tem um esquema também, eu já falei em outros episódios sobre esse dispositivo, que você pode, na verdade, acho que foi até no episódio sobre o GameCube, você pode, ao invés de bater palma, bater na lateral do bongô, que ele assimila como se fosse uma palma ou como se você estivesse marcando o ritmo ali também. É bem interessante.
Ah, não sabia. Eu sempre batia palma.
É, então você pode bater palma ou pode bater do lado. Agora tem um dispositivo do qual eu ainda quero ter, e se eu achar por aí eu vou pegar. Tem até pro Switch, se eu não me engano. Mas quero pegar pro Wii. Que é aquele Taiko Drum. Sabe qual que é o tamborzão?
Ah, que é tipo aquele tambor da Liberdade. Japonês. Aquele da Liberdade.
Isso.
Que a gente vê. Ah,
aí você pega duas varetinhas e aí você toca no mesmo esquema. Você bate nele. Aí ele tem acho que duas intensidades e você pode bater no aro também. Então você tem três posições pra você bater. Conforme o ritmo e tal. E eu fico vendo... Eu sou meio esquisito pra ver vídeo no YouTube, gente. Eu assisto um monte de coisa aleatória. E aí, às vezes, eu fico assistindo esse tipo de vídeo, o pessoal jogando isso aí, e é alucinante, cara, porque ele é muito rápido. Muito rápido. Quando você chega no nível pro, fica uma coisa insana. E chega a ser hipnotizante, cara. Quem tiver curioso aí, procura por Taiko Drum Wii no YouTube. Vocês vão ver os viciados jogando. É bem legal também, bem divertido.
Caramba, nossa, interessante a gente ter tocado nesse assunto na introdução, porque estava mais fresco no meu cérebro, Guitar Hero, Rock Band, e aí vocês estão trazendo outros instrumentos e outros jogos que utilizaram a música, né, que eu nem sequer lembrava, tipo o Sidão agora há pouco com o Dreamcast, com o Samba de Amigo, né, não lembrava, e eu já tinha jogado, né, mas não lembrava, achei bem, bem interessante essa lembrança, essa contextualização de como a música foi importante no videogame em um determinado momento, onde tiveram muitos jogos de música, né? Os anos 2000, né, não foi, como o próprio Oda falou há pouco também no começo, não foi necessariamente o criador, mas a década de 2000 proporcionou muitos jogos com música, né? Que a gente tinha a música na jogabilidade, a gente seja dançando com tapetes de dança, ou se imaginando um astro do rock com uma guitarra, ou até mesmo tacando de vocalista, como o James Hetfield, que faz isso muito bem, com guitarra e vocal em Rock Band, e por aí vai.
Isso que você falou não só é verdade, como se você for pegar os primeiros jogos de música, tem dois jogos para Atari, eu não vou lembrar o nome aqui, do qual o objetivo era você mudar figuras e com essa mudança você meio que compõe uma música. Então você trocava como se estivesse trocando as faixas das eram três melodias, se não me engano, distintas, e você conseguia mixar e saía tipo uma musiquinha tocada. Se não me engano, os precursores de jogos de música, cara.
Bom, acho que a gente fez um panorama bem interessante, né, desses jogos que utilizam música na sua jogabilidade, e como eu tinha dito, né, no primeiro episódio, os únicos remanescentes são eu e o Oda, né, que a gente relembrou várias trilhas sonoras, né, como Streets of Rage, Parappa the Rapper, mas, né, os outros jogos vocês vão lá relembrar ou ouvir, né, para saber o que a gente falou. Agora a gente vai falar de outros jogos, de outras trilhas marcantes, e a gente faz questão de começar isso com o Sidão, que o Sidão não estava no primeiro. Era uma formação bem diferente até então. E eu queria começar com você, Sidão, de trilhas sonoras que você gosta, que você acha temporal, que você acha clássica, que seja a maioria da Nintendo. Mentira, pode ser de qualquer lugar. Eu queria que você começasse, né? Você citasse trilhas sonoras, né? A gente debatesse um pouco aqui algumas escolhas suas.
Esse jogo, eu preciso citar ele primeiro, porque é fundamental a forma como ele lidou com música e como ele influenciou os jogos a partir dali com relação à trilha sonora, principalmente. Que é o Doom original de 1993. Música. trilha que é feita pelo Robert Burns, ela realmente moldou a forma como muitos jogos tratam a trilha sonora, né? Esses altos e baixos da trilha sonora que estão muito presentes no Doom, né? Quando você tá em cenários que é com mais inimigos ou menos inimigos, a música vai tentando te colocar mais no... Não é só uma trilha sonora de fundo, é uma música que faz parte da jogabilidade, né? É uma trilha, entendi, claro, totalmente inspirada em bandas de rock, de metal principalmente.
Sim,
né?
Sim.
Tem muita coisa ali de Slayer, Metallica, umas guitarras bem pesadas mesmo.
Sim,
então,
coisas levíssimas, né?
assim como o jogo, né, cara? O jogo pra você matar a monstra alienígena, não tem o que fazer. É uma trilha que casa muito bem, muito da agressividade do jogo tá presente também na trilha. É uma trilha que te bota no ritmo do jogo também.
Sim, você falou isso e é verdade. Assim, gente, eu não gosto de FPS, mas eu já tentei jogar, né? Doom, óbvio que foi um deles. E é muito frenético isso, e eu acredito que eu, quando joguei pela primeira vez, eu fiquei muito extasiado e muito nervoso para continuar a jogatina, além de ser em primeira pessoa e isso mexe comigo, que eu presumo que eu tenha até labirintite, porque mexe realmente comigo jogos em primeira pessoa, a movimentação da câmera, mas a trilha sonora era de um frenesi que parecia que um demônio tinha entrado no meu corpo, sabe? Que era de uma tensão que eu chegava a suar, assim, sabe? E faz todo sentido, que eu não sabia disso, né? Mas agora você falando, Sidão, faz todo sentido, né? Quanto mais inimigos tinha e aquele... riffs de guitarra, né? Tipo, só faltava o pentagrama aparecendo no meu quarto e o capeta e me puxar, sabe?
É uma muito coisa pesado. De maluco mesmo, cara, é verdade.
E é importantíssimo como ele fez isso. A gente tá falando de PC game, né, cara? Então, assim, placas de som primitivíssimas.
Sim.
Né, da forma que dava pra fazer, né? 93. Então, assim, a forma como eles implementaram isso, ali a forma dele, né? Aquela música de beat ainda.
Sim.
Mas, cara, é incrível.
Não é, os caras fizeram uma coisa da qual... Assim como todo jogo, na verdade, né? Eles fizeram eles tiveram um baita feito pelo jogo, né? Pelos avanços tecnológicos que eles tiveram ali. Só eles ali mesmo, da garagem deles e tudo mais. E a questão sonora também, é incrível. Você pega o Doom pra analisar como uma obra, como um feito no mundo dos videogames. E você vê que eles fizeram, que assim, que tudo é bom no jogo. Tudo é bom. Inclusive a trilha sonora. E pra quem quiser ouvir mais sobre nossas discussões sobre o Doom, a gente tem um episódio do ARPcast número 107, onde a gente fala bastante sobre esses pontos e também até sobre o desenvolvimento do jogo. Tá bem bacana.
Sim, a gente teve a participação do Carpenedo, né?
Sim, exatamente.
Né? Então, muito bem lembrado. Ó. Porque o Odell, como é o nosso Ptolomeu, né? Da escolinha do professor Raimundo. Ele que lembra dos castes da casa.
Se você soubesse como a minha memória é ruim...
Nossa, muito bem lembrado, Sidão. E me surpreendeu você jogar isso, né? Porque é um PC, né? E muito bem... apontado por você a questão tecnológica da época, mas nem por conta disso a gente deixou de ter um som pesadíssimo de qualidade com grandes influências no heavy metal, né? Então, muito surpreso, não? Eu jurava que uma das suas indicações seria uma coisa mais na casa da Nintendo, mas me surpreendeu positivamente nessa sua primeira indicação.
Eu sou um cara muito de FPS e um cara muito de banda de metal, né? Então, assim, casa é uma coisa que casa pra mim perfeitamente. Então, mas, assim, é importante a gente falar que, assim, é um PC, placas de vídeo placas de áudio primitivas, mas ainda eram placas de áudio superiores às que a gente tinha nos consoles da época.
Sim.
Então, assim, mesmo que o Doom entregue ele seja de certa forma primitivo, a gente olhando só pra PCs. Porque a gente não tinha console na época que pudesse reproduzir o som que o Doom reproduzia. Nem o jogo conseguiria reproduzir real, assim. O Doom como um todo, ele só poderia funcionar no PC, né?
Então, mas a parte gráfica, pelo menos, não pela placa ser melhor do que os hardwares do videogame da época. Mas, assim, é porque o grande feito deles é fazer aquilo funcionar daquela forma... um hardware que não era feito pra aquilo, né?
Sim.
O áudio, beleza. O áudio, assim, tipo, é lógico, teve um trabalho em cima também, mas, assim, a questão gráfica do jogo, não era pra aquele jogo acontecer naquele hardware, tá ligado? E os caras,
sim,
conseguiram fazer. Isso é foda.
Não, demais, demais. Roda, hoje, né, qual clássico, assim, você tem né, em mente de trilha sonora.
Assim, fugindo um pouco do primeiro episódio que a gente tinha feito sobre música, onde a gente falou de super clássicos e tal, eu acho que a gente até falou bastante sobre Donkey Kong, Mario 64, Super Mario, Street of Rage e por aí vai. Nesse programa eu vou levantar algumas músicas daqui das quais elas não são clássicas, elas não são aclamadas, mas elas estão de extrema qualidade e tem vários pontos positivos em cima dos jogos que eu vou citar aqui. O primeiro é de um jogo que eu gosto muito, que a galera sabe que eu sou fãzaço, que é do Conker's Bad Fur Day, que a música é Rock Solid. Cara, essa música, às vezes, é que assim, a gente não consegue, assim, notar o grau de genialidade na composição e no arranjo e tudo mais, dentro de um jogo que é zoeira, que você tá mais preocupado em dar risada e ver o que tá acontecendo. Mas, cara, eu peguei as trilhas OST um tempo atrás e fiquei ouvindo, e o trabalho que eles fazem de estéreo em cima dessa música, que ela tem uma pegada eletrônica, e ela assim como muitos jogos do Nintendo 64 naquela época, como Tetris Sphere, por exemplo, tem uma base eletrônica muito forte. Tetris Sphere, por exemplo, assim, é o jogo inteiro é de música eletrônica, né? Eu não sei as demais denominações, se é dubstep, se é não sei o que e tal, mas assim, é a música eletrônica na cabeça, e é uma coisa genial. E essa em particular, que é a Rock Solid do jogo Conkers, putz, cara, ele tem uma batida que te empolga, tum, 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 aquela coisa marcante, e aí vem um grave em cima também, e eles começam a jogar o estéreo, que assim, não é uma coisa uniforme, é uma coisa meio que bagunçada de propósito, que te dá a sensação que você tá dentro de um ambiente confuso, como se fosse uma balada, sabe? Uhum. E eu achei genial essa música, cara. Você escuta além da qualidade sonora, que puta, incrível que eles fizeram num cartucho de Nintendo 64. A própria composição, ela não é rica, né? Assim, como ela não tem uma melodia e arranjos como uma música clássica. Mas ela é tão feitinha em cima dos timbres ali, sabe? Tudo certinho no seu lugar. E traz aquela sensação de balada mesmo, que é a fase, que é a própria fase. E assim, eu trouxe essa música porque eu achei, assim, genial, cara. A forma que eles colocaram essa música dentro da tela, eu achei foda demais.
É muito legal. Eu acho a trilha do Conker muito boa, né? Você tem o tema, né? Esse tema é muito bom. Ele me lembra muito o tema da Ark, que é também da Rare.
Pode crer, cara. É muito similar mesmo, cara. Você falou agora e me veio na cabeça também.
Eu gostava bastante. Quando eu ouvi, eu falei, nossa, mas é bem semelhante. E a música que toca, a trilha que toca, naquele momento que eles fazem uma sátira com Drácula, e da fase do chefe de bosta, né, do cocô gigante lá. É muito boa aquela música, que ela é cantada, né? E é uma disputa de rimas, né? O cocô e o Conker, né? Que é muito legal também. Eu acho muito legal essas faixas também.
Tem até um disco, cara, que você encontra na Amazon. Se você colocar na Amazon americana Conker's Bad Fur Day, tem vinil sendo vendido com a trilha sonora, cara.
É mesmo?
Cara, eu sou louco pra pegar, mas tá 600 pau. Eu não
Meu
vou conseguir,
Deus do
não.
céu.
Mas assim, morro de vontade de ter assim na minha coleção, cara. E tá lá pra vender.
Caramba, você me falou, nossa, me veio a fase, né, da mesmo ele lá e aquelas coisas que aconteciam no jogo, né, que
Golden
pra
Shower.
Época justificava o selo, né, de maduro, né, para maiores de 18 anos, uhum. E essa fase específica me remete a essas lembranças, né, você falando, me vem à mente a danceteria lá, tudo, e é uma coisa da época, né, esse final dos anos 80 você tinha essa nova roupagem da dance music, a dance music teve roupagens, né, nos anos 70 era disco, nos 80 era mais techno, house, aí depois a gente vai para música eletrônica, como a maioria de nós conhecemos hoje, nessa virada de milênio, e tanto o Tetris que você citou, e o Conker, eles pegaram isso, o próprio Killer pegou, né, mas o Killer é mais Eurodance, né, aí ele pegou mais a música eletrônica mesmo, né, e era o que tava bombando,
então, mas,
na
assim,
época,
tem,
né.
Tem uma pegada Eurodance também, né, tem na trilha do Tetris Sphere, por exemplo, porque é tudo
tem,
uma mesma época,
tem.
Ali, meio meio final dos anos 90, tem essa pegada eletrônica muito forte nos jogos de Nintendo 64. E eu acho que tanto, eu acho que a Rare, no geral, conseguiu explorar bastante esse gênero musical nos jogos dela.
Eu acho que a Rare tava bem baladeira, né? Os compositores da Rare tava bem na balada. E aí, saindo de balada, né? Lembrando de uma trilha aqui que eu acho sensacional, a gente vai pra um clima mais folk. Não que o jogo seja esse, tenha esse clima, mas a trilha sonora tem esse clima folk com um pouco de terror. Eu tô falando de Diablo 2. Diablo 2 tem a melhor trilha sonora da série. Pode ser que alguns achem Diablo 3 melhor, né? Que não é ruim, né? Apesar daquele problema, daquele lançamento tumultuado e tudo mais. Eu acho não, né? A trilha sonora não tem como comparar. Não tem. A trilha sonora que foi feita no Diablo 2 é uma coisa que eu ouso acreditar que irá se repetir no Diablo 4. É único. A trilha sonora, ela é fantástica. Quem jogou Diablo sabe o que eu tô falando. Quem não jogou, vai no Spotify. A trilha sonora está disponível nos streams de música. Vai lá, porque é incrível, é incrível. Aquele tema de introdução, que é quando você entra, né, que o jogo começa a partir de Tristan, aquele violãozinho, né, meio depressivo, meio incerto do que está por vir diante daquele cenário, é fundamental para um dos pilares de sucesso de Diablo 2. É uma trilha sonora atemporal, envelheceu muitíssimo bem, você pode ouvir ela tranquilamente. Como eu disse há pouco, ela supera do Diablo 3, assim, não tem nem o que comparar, né? Ela foi composta pelo Matt Hillman. Ela é fantástica. Eu cheguei até na época do Drop Zone, né? Que, pra você que é ouvinte agora, eu tinha um Drops musical. Que toda sexta-feira eu apresentava uma trilha sonora, né? Um dropzinho mesmo, no máximo 5, 6 minutos. Eu contava da trilha sonora um pouquinho, a história dela, e depois tocava música. Eu me recordo que um dos Drop Zones foi do Diablo 2, né? Eu toquei pra vocês uma música, no caso, né? Se eu não me engano, foi o tema da Catacumbas, que era um tema tenebroso. Ouvi aquilo no fone de ouvido, era a Aline Barros no talo no outro dia.
Daquela balanceada, né?
Ofa, né? Vamos lá, né? E ela, o Diablo, ele tem esse clima até hoje, né? Tá pra sair a versão remaster, eu acompanhei alguns betas, né? Que a Blizzard liberou o beta e é tenebroso ainda, é tenebroso. E ao menos nisso, o Diablo 4 tá seguindo esse clima, né? Porque o Diablo 3, ele tem um clima... Tem mutilação, tem sangue, ok, mas ele tem uma carinha mais próxima de World of Warcraft, sabe? Né? Eu não sinto que eu estou jogando Diablo visualmente em alguns momentos. Tem momento que é tenebroso, é escuro e tal, mas no geral eu sinto que eu estou jogando mais World of Warcraft. Né? Eu acho que até a trilha é nesse naipe, é uma trilha que me remete a World of Warcraft, não a Diablo. Então eu espero que no Diablo 4 eles deem um jeito nisso, porque é uma trilha sonora fantástica, fantástica. É o melhor trabalho da Blizzard na série. Eu diria até dela como empresa, né, comparado com outros jogos também. É muito, muito, muito boa. E aí a gente tem o Diablo 2, né, que é esse supra-sumo, né, de jogos de grande... Eu digo assim, é um jogo... dentro dos seus padrões, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer de indies, né? Pra quem pensa que indie não tem trilha sonora, está muitíssimo enganado. A gente tem jogos indies com trilhas sonoras tão boas quanto muita produção de AAA aí, né? E eu vou citar um que eu joguei recentemente, que estava em promoção na eShop do Nintendo Switch, que é o Gris. Lembra que eu falei que eu joguei Inside, que é um dos jogos da minha vida, e quando eu fechei Inside eu fiquei naquela quem eu sou? Onde eu sou? Tipo aquele meme do Wagner Moura, de Narcos. Eu fiquei naquele estado.
Na balancinha.
Com o Gris, eu fiquei assim, mas vezes dois, sabe? Em dobro. Né? Aquele final, porque é um jogo que fala de várias coisas de superação, desde uma depressão, um luto, e ele não tem diálogo também, ele não tem uma linha de diálogo e fica você interpretar. E tem várias interpretações, mas era sempre a base, né, é a superação, ou superação de um luto, de uma perda, de uma depressão. E eu passei por um luto próximo recentemente, e aí eu joguei isso e caiu como uma luva. E parte disso é da trilha sonora. A trilha sonora do último capítulo, porque o jogo é curto, né? Como a maioria dos indies, mas isso não quer dizer que seja menos jogável, não. Mas os momentos finais, que é a superação, né, digamos assim, desse sentimento, a trilha sonora, eu diria que é 90% da magnitude dessa cena. Claro que a gente tem a jogabilidade para concluir esse ato, mas a trilha sonora é 90%. É 90%. Eu diria que os 10 é nós, né, por jogarmos. Mas os outros 90 é da trilha sonora. Fantástico. Como eu sou uma pena que eu só consegui jogar agora, não joguei isso antes, né? Porque o meu PC não rodava, né? Então como sair pro Switch, pra jogar Índia depende de sair pro Switch ou pro Play 4, né?
Que é uma bala, né, pra você pagar pra jogar.
Né, a diferença de... Eu só peguei o do Switch porque tava em promoção, tava 33, acho que ainda tem, gente, né? Dá uma olhadinha, tá? Porque eu acho que ainda tá em promoção. E eu joguei numa sentada só, cara.
É, então, eu já joguei pouco, cara. Joguei as primeiras partes, que eu tava jogando pelo... Como chama o serviço da Microsoft? Sempre esqueço, cara.
Ah, o Game Pass?
Game Pass. E aí depois eu cancelei o Game Pass porque, assim, eu tava sem tempo pra jogar, né? E com certo. Um monte de jogo aqui físico que dá pra eu pegar e jogar. Então eu falei, ah, meu, eu tô pagando mais um serviço a mais pra não jogar nada.
Então, mas aí, olha só, já te falei no episódio sobre isso. O errado é você tá com esse monte de jogo físico aí, cara.
É verdade. Então,
tá aqui comigo, ó. As lojas virtuais estão fechando.
Tá aí contigo,
mas
fazendo o
aqui,
quê? Fazendo
ó.
Poeira. Juntando
não,
poeira.
Os jogos estão aqui, ó. Jogo quando quiser.
Ah, tenta dar uma chance novamente, assim que possível. Tanto você, não sei se o Sidão jogou. Não sei se o Sidão também jogou, mas se não, dê uma chance. Se vocês gostam de indie, se gostaram de Inside. Eu comparo com Inside porque ele não tem diálogo também. E isso torna a experiência ainda muito mais rica, muito mais imersiva, muito mais delicada, principalmente pelo tema abordado. Eu fiquei maravilhado. Assim como Inside, joguei numa sentada só. Eu sentei pra jogar, porque era igual você, ó. Eu, tipo, ah, vou ver como que é. Não parei. Não tinha como parar.
É muito. Não, é muito bom. Eu só parei por motivo de força maior mesmo, porque o jogo é muito bom.
Não, eu não parei. Eu comecei a ver era 9h30, né? Acabou o expediente e tal. Comprei até durante o trabalho, né? E aí depois. Comecei a dar uma testada e tal. A testada foi até fechar. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Você me falou de dança, né, Oda? Que você, perdão, Sidão dançava tapetes, né? E
não falei isso.
Você dançava,
falei que eu jogava jogos de dança.
Ah, o Sidão é o Aladim dos jogos de dança, é isso? Joga no tapete.
Olha só, eu jogava jogos de dança. Inclusive, eu jogo até hoje Just Dance.
Aí, ó. Boa!
Única aplicação correta que deram pro Kinect
é jogo
foi
de dança,
né? Verdade. Deu a única coisa que funciona bem no Kinect. Mas assim, eu jogo jogos de dança. Dançar, aí é uma palavra muito forte.
Não, eu tô perguntando isso porque assim, meu cérebro falou tapete, porque eu já assimilei aquele controle de tapete do Play 1, né? Então, só que meu cérebro atrapalhou as ideias pra eu concluir a minha fala, né? Então, na verdade, eu quis dizer que você, que era o cara que dançava os jogos de dança daquela época, eu queria, por curiosidade, saber se teria alguma música que... Porque nesses jogos é comum a gente ter uma música, ai, sei lá, um Guitar Hero, qualquer um que seja. Ah, essa música é minha preferida pra jogar. E aí eu queria saber, até você citou Just Dance, se você tem uma música preferida pra você sacudir o esqueleto, né? Tipo, ah, essa daqui eu vou até o chão.
Tenho, porque ela é muito boa. No Just Dance ela é muito boa, a coreografia é muito boa. Que é Final Countdown do Europe.
é boa mesmo? Eu não consegui imaginar como dança essa música.
É, porque é rock, boa, né, cara?
Maravilhosa. Não, mas, pô, tem aqueles riffzinhos de teclado, tem... Uhum. Ela é rock naquelas, né, cara? É glam rock,
é.
Né?
É glam rock, glam rock.
É glam rock, é outra coisa.
É do estilo.
Ela tem aquela... É uma música mais pausada, tem muito riff de teclado, muito tecladinho. É, e, cara, é maravilhosa pra dançar no Just Dance. A coreografia é muito boa. E é a minha música favorita do... Assim, eu gosto muito da música em si.
Adoro,
e
também.
Eu gosto muito de jogar ela no Kinect, porque a coreografia é muito boa no Just Dance.
E vem cá, e quando que a gente vai ter um vídeo, um stories no Instagram, você dançando isso? Porra!
Jamais vai acontecer.
Ah. Então, mas vocês lembram? Lembram na última BGS que a gente foi, que eu falei, meu, vamos lá no palco do Just Dance e vamos dançar. Todo mundo, nós quatro, vamos dançar. E aí todo mundo arregou no final das contas, né?
Mas então, mas eu danço em casa.
Não,
eu danço em casa com caipirinha na mão.
Não, próximo encontro que a gente tiver na BGS, a gente vai dançar Just Dance, nós quatro, cara. Tá marcado aqui ao vivo.
Tá bom, já que você intimou, né?
Ao vivo não, gravado.
Gravado,
né?
Mas tá gravado. Registrado.
Ai, ai. E, Oda, você relembrou a gente com Conker, né? Muito bem lembrado, né? Qual outra trilha marcante, bacanuda que deve ser lembrada aqui na roda para nossos ouvintes, para nós, pra gente celebrar?
Cara, tem uma trilha, tem uma música em especial que eu acho que ela é muito bem, assim, acertada. Ela, assim como existe a música do Super-Homem, que você escuta, e você sabe que é o Super-Homem, sabe? Do filme clássico do Super-Homem.
Sim.
Quando você escuta aquele riffzinho básico do Ramones, e você sabe que é Spider-Man, que te remete ao herói também. Os caras fizeram uma trilha, cara, de tema, sabe, tema principal do jogo, que se você fechar o olho agora e tocar a música, você vai saber que a música é do Batman Arkham City, cara. Essa música tema é uma coisa genial, cara. Ela tem todos os elementos de... que deixam que a composição fique obscura, sabe? Fique meio dark. E tem tudo a ver com o Batman, cara. Tem um mistério ali, aquela coisa arrastada que é uma coisa mais de... que remete ao estilo detetive do Batman, aquela coisa mais... devagar, camuflada, não é agressiva. E assim, você pega todos os timbres da música que usaram nessa composição e pega todos os arranjos, né, que colocaram ali também. Cara, como eu falei antes, parece que você escuta a música de Star Wars e você sabe que é a música de Star Wars, sabe?
Entendi. É uma música, é uma composição que criou aquela identidade, né? Tipo, é do Arkham City. Né?
Isso, cara. Sim, é o Batman, cara. Nenhuma outra obra do Batman consegue retratar tanto o personagem quanto esse tema principal do Batman Arkham City. Se você escutar até mesmo aquela musiquinha lá dos anos, acho que dos anos 70, que era da série do Batman, né? Ela retrata muito a época, né? Que era uma coisa mais leve, colorida, divertida, como... eram os quadrinhos na época, né? Acredito eu. E essa nova roupagem que eles deram... não uma nova roupagem, na verdade. Essa composição nova... cara, não tem nem o Deus... nem a trilogia do Batman lá... a mais recente, que é maravilhosa... não tem uma composição tão bem feita quanto o... igual o que o time do desenvolvimento fez pro Arkham City, cara. Escutem, peguem pra ouvir inteira, que é... cara, acho sensacional, assim, eu coloquei esse jogo aqui porque, não porque é uma coisa que vai ficar na sua cabeça, ou é assobiável, ou você vai colocar no seu dia a dia pra ouvir, mas sim pela genialidade e pelo acerto que eles tiveram na composição pra retratar um personagem tão querido e tão, tão famoso quanto o Batman. Eles podiam ter feito uma merda total, mas eles acertaram na cabeça. Essa aí não tem o que falar, cara.
O jogo foi todo um acerto, né? O jogo todo foi um acerto, né? Mas bem lembrado. Eu joguei... Eu acho que eu tenho ainda Não, no Play 4 não, acho que eu tenho na Steam.
Deve ter pro Play 3? No Steam? Na Steam eu lembro que saiu umas promoções aí que você conseguia pegar os três primeiros jogos, cara.
E de fato, a trilha sonora... Ah, o jogo todo, né, do Batman, né? Assim, é um jogo que defende, né? Assim, trata muito bem como é o Batman. E a trilha sonora foi muito bem citada por você. E eu já vi até outros comentários de críticos, né, enaltecendo essa trilha sonora, que ela é tão boa, ou até superior às trilhas de filmes do Batman. Você vê,
sim, foi o que eu disse. O tema principal, que é esse que eu citei, eu acho ele melhor do que os temas principais dos outros filmes, cara. Não que os outros sejam ruins, são muito bons.
Não.
Mas esse
não,
aqui
não.
Eu acho que é primoroso, cara.
Não, com certeza. Sidão, joga pra gente mais um jogo aí, né? A gente sabe que você dançava no tapete, Europe. Mentira. Você dançava no controle. Quer dizer, no Kinect agora. É mais contemporâneo, né? Mas aí eu queria saber mais uma trilha sonora que você, assim, venera bastante nesse mundo dos jogos eletrônicos.
Bom, no outro cast vocês falaram muito de Super Mario 64. Sim. Tem uma trilha muito boa, realmente.
Muito, né? Muito.
As trilhas do Mario são todas muito boas. Mas aqui eu não poderia deixar de citar o primeiro Super Mario Bros. De 85. Né, que, cara, é assim, claro, ele fez algumas outras coisas, né? Ele já tava trabalhando aí mais de um ano na Nintendo, mas é basicamente o jogo que apresenta pro mundo o Koji Kondo.
Sim.
Né, é muito importante. E assim, quando eu falei agora, você ouvinte, eu acabei de falar o nome do jogo, a trilha sonora entrou na sua cabeça. Eu não preciso nem colocar aqui no fundo, porque ela já tá na sua cabeça. Você já sabe do que se trata.
Sim.
Ela é a trilha do Mario. Ela é provavelmente a trilha de videogame mais reconhecível do mundo. Até pra quem não joga videogame, né? Porque, cara, a gente é bombardeado com essa trilha desde então, porque o Koji Kondo tá aí há mais de 30 anos fazendo isso, 40 anos fazendo isso agora, quase. É impressionante o que é feito no Nintendinho, né? Já primeiro ponto.
Exato.
Né? É muito impressionante o que o Kondo faz com o Nintendinho, que é famoso por não ter um som tão bom assim.
É, verdade.
Tudo é muito icônico em volta da... tanto do jogo quanto da trilha do Super Mario Bros, né? Seja a trilha, a música mesmo, quanto os efeitos sonoros, né? Se eu falo pra você aqui, eu tô narrando pra você que você tá correndo com o Mario e você pisa na cabeça de um Goomba, você sabe exatamente que som que ele vai fazer.
É verdade.
Sem estar jogando. Porque, cara, é marcante. Todos os efeitos sonoros do Mario, o barulho do pulo do Mario é marcante demais. Todo mundo conhece.
Sim. Você falou, eu fiz agora. Eu fiz agora.
Vem na sua cabeça. A gente conhece, cara. Claro, porque a gente joga há tanto tempo, né? É um jogo tão icônico. Mas a gente conhece todos os sons de cor. A gente conhece... A gente... Talvez aqui, as pessoas mais aficionadas, né? A gente reconheça os jogos ali... desses jogos que a gente já citou aqui pela trilha. Mas, cara, dá pra gente... Se desligar a tela, a pessoa jogar assim, você, sei lá, se tiver de olhos vendados, você sabe que jogo se trata só pelos sons.
É verdade,
eu
cara.
Acho isso um trabalho impressionante. O áudio do Mario não passa desapercebido, né? Você conhece cada som, cara. Quando você muda de... Quando você vai pra área... Quando você tá submerso. Quando você vai pra uma caverna. Quando você... Cada lugar desse tem uma música que remete àquele universo onde você tá... Aquele pedaço de mundo que você tá explorando daquela vez. E todas elas são muito reconhecíveis, cara. É inacreditável.
Muito, muito.
É incrível também porque o... Quando você falou dos efeitos sonoros... Uma coisa que eu acho genial que toda a franquia do Mario faz... É pegar como... Eu não sei se eles pegam como base, mas você vê uma forte evolução dos sons do primeiro Mario para até pros últimos aqui. Quando você fala assim, o som do... Sei lá, o som do Mario pisando no Goomba. Se você for ver nos outros jogos do Mario, é muito similar. Só que ele é renovado. Tem muitos sons do Mario, sim, que eles renovam.
Ele é melhor. Ele é melhor porque, claro, você tem mais recurso para fazer. Mas a inspiração é sempre a mesma desde o Mario, cara, de 85.
E é isso que faz, com que esses sons e até as músicas mais clássicas do Mario perpetuem, sabe? Que fiquem até hoje. Porque ela tá sempre sendo renovada. E existe um respeito muito grande em cima dessas composições do Koji Kondo. Que, assim, elas não são nem esquecidas, nem jogadas fora, mas elas estão sempre em evidência, independente do jogo que o do Mario que é lançado, entendeu? Até o Odyssey, você pegar, tem umas telas que, que eles pegam essas músicas clássicas e dão uma nova roupagem, e aí fica excelente, sim, cara. Isso não seria possível se a composição não fosse boa. Porque se a melodia fosse ruim, a própria composição fosse ruim, acho que qualquer tipo de alteração ou qualquer tipo de vestimenta nova pra música não ficaria tão boa. Isso aí só, a gente só acontece hoje, a gente só consegue isso hoje graças à composição maravilhosa que ele fez.
Exatamente.
Não, sim. Nossa, maravilhosa a indicação do Sidão, os exemplos que ele deu, né? Porque é aquilo que eu já falei em outros casts, né? A música é tão importante quanto o som. E o Mario, além da trilha, o som é muito bom. Porque mesmo sem a música, você tem o som na sua mente também, né? Dá pra você fazer esse teste também. Você jogar sem a trilha, mas você sabe em cada momento da passada do Mario, pra dar aquele pulo, pra matar o Goomba, né? Pular em cima do Goomba. E aquele som de você dar um murro na caixa, sair o cogumelo, você pegar o cogumelo e crescer, porque até isso tem a sonoridade, né? Você do Mario pequeno para o Mario grande, né? E é tudo isso devido ao som, né? Devido ao som, não só a trilha sonora, mas o som. Eu acho muito, muito bem lembrado por você e compartilhado aqui conosco, porque é atemporal. Desde a versão do Nintendinho até versões, até outras releituras do mesmo tema, você pode ouvir tranquilamente. Eu ouço na minha playlist tranquilamente o tema do NES. Tranquilo. É do NES, mas não envelheceu mal. Né? Você consegue ouvir de boaça, cara, sem problema nenhum. Muito bacana. Gente, quando o papo é bom, o tempo voa rápido, né? A gente aqui falando de trilhas sonoras, né? E, enfim, cada lembrança, mas a gente tá chegando ao fim. Mas a gente tem umas últimas, alguns últimos comentários, né? Lembranças de trilhas sonoras marcantes.
Menções honrosas.
Né, que não poderia deixar de passar em branco aqui. Eu vou começar, que eu acho que é um jogo injustiçado. Apesar de os fãs gostarem dele, ele ter feito sucesso, mas na época mesmo, ele é um pouco injustiçado. Eu tô falando do Sonic 3. Eu nem tô considerando a expansão, né, que esse era o verdadeiro Sonic 3, né, o Sonic 3 e Knuckles, né, era assim que era pra ser, mas eu nem tô considerando ele em cima do cartucho do Sonic Knuckles, eu tô considerando só o Sonic 3 mesmo. Acho que é um jogo que merecia mais atenção na época, principalmente na parte da trilha sonora, porque o que a gente viu na série, né, nos jogos anteriores, Sonic 3 eleva em um nível que deve ser ressaltado. E eu ressalto aqui o tema da Maple Garden Zone. Primeiro que é uma fase muito bonita, começa bem diferente, de uma forma bem radical, que já é quase 90 graus o ângulo, né, o Sonic descendo a milhão. Ela não tem aquele começo na horizontal, como é padrão na maioria dos jogos de plataforma. E é uma trilha sonora de uma sorte, eu acho que é um dos das trilhas mais sofisticadas do Mega Drive. Sem exagero. Você e o Sonic 3 tinha um lance bem interessante que o tema mudava, né? O ato 1 era a mesma música, né, quando passava pro 2, mas com outros arranjos. E essa passagem de arranjo do ato 1 da Maple Garden Zone pro 2 é de um luxo assim, sabe? Eu acho muito sofisticado pro Mega Drive. Então, aqui fica a minha menção honrosa pro Sonic 3.
A trilha do Sonic 3 é tão boa, cara, que eles inventaram a fake news de que o Michael Jackson tinha ajudado a criar, lembra?
É, reza a lenda que tem a fita ainda, hein? Reza a lenda que os caras da SEGA têm,
cara,
a fita.
Essa é a maior fake news que, envolvendo o Sonic de todos os tempos, cara. É que o Michael Jackson ajudou a fazer a trilha do Sonic 3. Porque a trilha é tão boa que os caras não acreditaram que, porra, fizeram isso sozinho.
Não, tem que ser reverenciado. Então, fica esse tema aí, principalmente, né? Então, essa é a minha menção honrosa. E vocês, meninos, quais suas menções honrosas?
Cara, quem acha que Final Fantasy tem as melhores trilhas do PS1 tá enganado, porque nunca ouviu as trilhas do jogo do Spyro the Dragon, cara. Cara, é sensacional, é uma coisa maluca, cara. Eu vou ressaltar aqui uma música, que é a Valley of Avalar. É incrível o que os caras fizeram de uma composição de videogame, cara. Assim, Tem alguns cantos que eu acredito que sejam cantos líricos, né? Não tem muita certeza como denominar, né, esse tipo de canto que tem no jogo. E tem muito som de natureza também, né? Tem alguns toques assim, tipo de passarinho, não sei o que, no meio da música. E ela te traz paz, tranquilidade, assim, e ao mesmo tempo uma sensação de liberdade, que combina bastante, né, com o personagem que voa e tudo mais. E ela casa, assim, muito bem com as telas onde tem muito verde, tem os elementos de natureza e tal. É uma música que você pode colocar pra meditar. É isso, cara. Se for pra meditar, ela tem aquela crescente, aí ela depois tranquiliza de novo. Acho genial, cara. Assim, as pessoas, eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse jogo. E muito menos da trilha sonora. Cara, mas vale muito a pena, cara, dar uma ouvida. Pra você que tá ouvindo a gente aí, coloca na íntegra essa Valley of the Avalor. Eu acho que é do... Eu não sei se é do primeiro ou do segundo jogo, agora eu não lembro. Pega, aumenta o volume, fecha os olhos e só escuta, só curte, cara. É muito bom, vale muito a pena dar uma ouvida.
Bacana, bacana. E você, Sidão?
Eu vou deixar uma última indicação boa aqui pro pessoal, que é a trilha sonora. A André vai gostar, cara. A André vai gostar. Ela deve estar ouvindo esse... Espero que ela esteja ouvindo esse episódio. Que é a trilha sonora do Ico. E é uma trilha sonora ultra imersiva, né?
Sim.
Melancólica muitas vezes, uhum, né? Porque muitas vezes ela tá tentando representar a solidão que você sente no começo, até você encontrar o teu companheiro lá, né? É uma trilha que te passa uma certa melancolia em certos pontos. É uma trilha muito contemplativa também, como o jogo como um todo, né? Ela te dá aquela sensação, porque o jogo, e a trilha ajuda muito pra isso também, tenta te dar uma sensação de pequenez, né, cara? Você se sente pequeno.
Verdade.
Naquele universo.
Sim.
E a trilha funciona muito pra isso também, junto com o jogo de câmeras e tudo mais. E eu acho que é uma trilha também que ajuda muito na ambientação desse jogo. É uma trilha muito boa até hoje, que dá pra você ouvir. É uma trilha mais recente, né? Assim, a gente tá ficando velho, que a gente diz que 2001 é mais recente, né? 20 anos atrás.
20 anos.
É uma trilha um pouco mais recente. Cara, dá pra você botar no fone de ouvido e correr ouvindo ela, que ela é maravilhosa.
Maravilha. E muito, muito legal essa sua citação e homenagem à Andréa, que é fanzaça do Fumito Ueda, né? Um grande abraço pra você, Andréa. E, cara, a gente tá finalizando, então, mais um Warpcast. Gostei bastante de falar com vocês de trilha sonora. Gostei de repetir, né, esse papo com o Oda, que a gente já tinha feito lá em 2018, né? E a gente teve a oportunidade, esse privilégio de poder repetir esse bate-papo novamente, que é muito bom falar de música. Afinal, música e videogame dá um bom jogo. É um easter egg aqui, é um easter egg aqui.
Quem souber, comenta.
Quem viveu sabe.
O Sidão, que participou aqui, que é a prata da casa, gostei bastante da sua participação, né? A figurinha inédita aqui com os seus comentários. Muito obrigado mesmo.
Bom, cara, eu que agradeço o convite pra gente poder agora poder citar minhas trilhas favoritas. Eu deixei algumas de fora, porque a gente já cita muito. A gente tem todos os episódios de videogame, a gente tem um bloco, né, que somente tocado pelo Mano Beto, que a gente trata muito de trilha sonora, né? Uhum. Assim, tem outras que a gente não falou aqui, porque a gente falou em outros episódios. Por exemplo, a trilha do Chrono Trigger, que é a melhor de todos os tempos pra mim, mas que a gente falou no último episódio,
pois,
né?
Falamos.
Não faz sentido citar aqui. Mas é isso. Ouça nossos outros episódios aí, que tem, a gente fala de trilha o ano inteiro.
Exatamente.
Né? Mas vamos tentar também transformar esse episódio aqui, cara, numa tradição. Se pelo menos uma vez ao ano a gente consegue fazer um parte 3, parte 4, por aí vai.
Sim, sim. E pra quem tá falando, mas não falou desse clássico, desse outro, como eu já tinha falado lá no começo, é a parte 2, né? Porque o primeiro foi lá no Warpcast 9. Então, se você sentiu falta de alguma trilha muito clássica, a gente falou mais desses clássicos lá no primeiro programa, no primeiro episódio desse especial de trilhas sonoras, tá? Então, fique tranquilo que se você não sentiu falta de alguma trilha aqui, aproveite e ouve lá. Ouve o Warpcast número 9, né? Que aí a gente tem mais clássicos lá, né? Não que não teve aqui, mas os principais clássicos que eu acho que muita gente vai ficar se perguntando, Streets of Rage, Street Fighter 2, né? muita coisa tá lá, meus amigos. Então fica aqui o convite duplo, não só para ouvir outros casts da casa, que eu falo de trilhas sonoras, mas o episódio 9, onde começou esse ritual.
É, e lembrando também, se você não acha, se você tem uma trilha sonora na sua cabeça, e a gente não falou aqui e nem dos clássicos, escrevam nos comentários. Por mais que a gente não esteja lendo agora no final de cada episódio, toda primeira terça-feira do mês a gente vai fazer uma live no canal da Warp Zone lendo os seus comentários ao vivo, e espero que vocês participem também, estejam lá com a gente para vocês conversarem com a gente sobre os comentários, para ouvir a nossa resposta, para dar tréplica. Vai ser bem divertido, a gente está empolgado com isso aí. Então eu peço, por favor, que além de participar da live, vocês também comentem lá, continuem comentando, tá? Não é porque a gente não vai ler no final do episódio que a gente vai deixar de ler, tá bom? A gente vai selecionar, vai fazer um compacto aí dos comentários pra gente ler lá na live, tá? Então a gente espera vocês dia 4 de maio, que vai ser a nossa estreia lá no canal da Warp Zone, numa terça-feira, pra fazer a leitura de comentários ao vivo junto com vocês, beleza?
É isso aí.
Olha só, então estamos conversados. Então tá bom. A gente fica por aqui e voltamos na próxima sexta-feira. Um grande abraço, um grande beijo, e a gente se encontra lá. Tchau, tchau.